Olá, amigos ouvintes. Você sabia que a falta de higiene causa infecções que podem levar você a ter diabetes e doenças cardiovasculares, que podem levar você a ter um infarto ou um AVC? É isso mesmo. Cuidar da sua saúde bucal é de extrema importância para você prevenir essas doenças sérias. Não deixe para amanhã. Lembre-se sempre, investir em saúde bucal é investir em você mesmo. E nós da Clínica Dente e Dente estamos aqui prontos para lhe ajudar. Um forte abraço a todos os ouvintes.
Esse é o Dr. Pedro ali da Clínica Dente e Dente. O contato é o 98474-2020.
Madeiras Ossani. Tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani. Às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Meio-dia, 21 minutos, 12 e 21. Hoje está acontecendo o lançamento do plano do programa Brasil contra o Crime Organizado. Está falando nesse momento o presidente da República. O presidente Lula está lançando uma ação contra o crime organizado, uma medida que estabelece ações e um investimento de 11 bilhões de reais para a segurança pública.
Direitos Humanos da Cidadania, Marco Antônio Amaro, Gabinete da Segurança Institucional, meu querido Guimarães, ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Sidório Pereira, da Secretaria de Comunicação Social, Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da República, meu querido companheiro Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Suprema Corte, meu querido companheiro Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República, queridos amigos governadores, Ricardo Couto, interino do Rio de Janeiro, Carlos Brandão do Maranhão, Rafael Fontelo do Piauí e o nosso companheiro vice-governador da Bahia, o companheiro Geraldo, que está representando o Jerônimo. Quero cumprimentar os senadores, sabe, Jacques Wagner, líder do governo, o companheiro veneziano Vital do Rego e o companheiro Camilo Santana. Quero cumprimentar os deputados federais Alexandre Niedermayer, quero Antônia Lúcia, o Bongás, o Marcon, deputado Mário Henrique, deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, o Antônio de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Cusai, líder do partido, Rubens Pereira, do PT, Gleice Hoffmann, companheira ex-ministra, Zé Neto, da Bahia, Paulão, de Alagoas. Quero cumprimentar o André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais, Francisco Lucas Costa Veloso, secretário nacional de Segurança Pública, Tercijane Liade, Defensoria Pública Federal, recém-aprovada pelo Senado da República, companheiro William Murad, diretor-geral da Polícia Federal, substituto do Andrei, que está a serviço da França, Antônio Fernando, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Stona, diretor da Polícia Penal Federal, Geraldo Júnior, vice-governador, que eu já citei, e eu só não sabia que você chamava Geraldo Júnior, só conhecido por Geraldo. Pedro Maia, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Ministério Público, dos Estados e da União, Jean Nunes, presidente do Conselho Nacional, companheiros e companheiras. Eu fiz questão de ler a nominata, porque tem muitos ministros e ministras novas que vocês não conhecem e agora passaram pelo menos a saber que eles estão aqui presentes. Eu, na verdade, eu não vou ler o meu discurso. Eu não vou ler porque eu estou contemplado pela fala de todas as pessoas que falaram. Eu vou apenas dizer algumas coisas. Ainda falta muita coisa para a gente chegar ao ponto que nós precisamos chegar para que as pessoas de bem nesse país vençam as pessoas do mal. Além de você mudar um monte de coisa, nós vamos ter que também conversar muito com o Poder Judiciário, porque há muita queixa de governadores que muitas vezes a polícia prende os bandidos e uma semana depois esse bandido está solto. Tem muita gente que se queixa que tem muitos lugares, meu caro governador do Rio, que a pessoa é presa e o preso escolhe o lugar que ele quer ficar preso. E às vezes ele é libertado e dirigido para a cadeia que ele quer ficar. A polícia militar se queixa, a polícia civil se queixa, os governadores se queixam. E esse é um tema que nós vamos ter que colocar na mesa para discutir com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional de Procuradores, para ver se a gente consegue colocar também o Poder Judiciário em harmonia com essa tese que nós estamos aprovando aqui hoje de combater o crime organizado. Essa é uma coisa que, se a gente não fizer, a gente vai continuar com uma falha muito grave no combate ao crime organizado. A segunda coisa que eu acho extremamente importante, e nós fizemos questão de levar um documento sobre o crime organizado e entregar ao presidente dos Estados Unidos na última quinta-feira. Desde que nós tivemos o primeiro contato, eu disse ao presidente Trump que, se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela. O crime organizado é outra coisa poderosa, que muitas vezes a polícia olha para a favela, mas ele está, sabe, no 15º andar de um apartamento, olhando do apartamento de cobertura a ação da polícia. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional, muitas vezes ele está no futebol. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje a nível internacional. Eu disse ao presidente Trump, se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos que estão morando em Miami. É só querer discutir. E agora o Hélito foi comigo, o Dario foi comigo. Nós falamos para o presidente Trump, nós temos proposta de asfixia financeira. Nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E, ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso. Então foi entregue por escrito, porque cada vez que eu converso com o presidente Trump, eu faço questão de entregar por escrito aquilo que nós falamos. Para depois a gente mostrar para a imprensa, se for necessário, para não ficar o diz que diz. Isso é extremamente importante porque nós estamos levando muito a sério. Quando nós criamos uma base da Polícia Federal para combater o crime organizado nas fronteiras, nós construímos uma parceria com todos os estados da América do Sul. E eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira. Por último, eu queria dizer para vocês uma coisa. E aqui eu sei que a Câmara já aprovou, queria dizer, Jacques Wagner, uma coisa, o dia que o Senado aprovar a PEC da segurança, nos próximos dias nós criaremos o Ministério da Segurança Pública nesse país. Eu sempre recusei aprovar o Ministério da Segurança Pública enquanto a gente não tivesse definido qual seria o papel do governo federal na segurança pública. Porque na Constituição de 88, eu que fui constituinte, o Alckmin que foi constituinte e alguns também que foram constituídos aqui, sabe que nós passamos quase toda a responsabilidade para os governos do Estado, porque a gente estava naquela época, sabe, com muita necessidade de nos livrar do governo federal, porque era sempre um general de quatro estrelas que tomava conta da segurança pública nos estados. E nós fizemos isso. E agora nós estamos sentindo a necessidade de que o governo federal volte a participar ativamente, mas com critérios e com determinação, porque a gente não quer ocupar o espaço dos governadores nem o espaço da Polícia Estadual. Mas o dado concreto é que se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue vencer. E o crime organizado se aproveita da nossa divisão. Eu queria dar parabéns, porque uma coisa do sucesso desse programa, que é uma coisa simples de falar. Todas as vezes que nós vamos fazer algumas coisas aqui tem três governadores e um vice-governador. A gente chama os governadores. Mas a divergência nossa está na política. Ela não está entre o secretário de segurança. E dessa vez vocês resolveram conversar com o secretário de segurança, com aqueles que lidam diretamente com o problema. E foi muito mais fácil construir uma unidade, porque eles vivem o mesmo problema que você vive no Centro da Justiça. Portanto, meus parabéns por essa inversão. Conversar diretamente com quem lida com o problema todo dia. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, olha. O ato de hoje não é apenas a criação de uma secretaria, de um programa. É mais do que isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu queria que os deputados atentassem para isso, os senadores, os policiais, os governadores. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. E que esse programa está permitindo que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima do prédio mais alto desse país, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está num bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos nele um dia. Muito obrigado, companheiros.
Aí a fala do presidente Lula no lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, que está acontecendo hoje lá em Brasília. 12h32, o intervalo vai ser rapidinho e já você vai acompanhar as informações da nossa rede regional de notícias.
Há 50 anos, o supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @supermercadobertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Laboratório Santa Maria, laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Produtor Rural, chegou a hora de se preparar para a safra 26-27. A Cresol começou as liberações de custeio antecipado para as culturas de verão, uma forma de ampliar as oportunidades e fortalecer o trabalho no campo. Com a antecipação, você pode negociar insumos e sementes, planejar com tranquilidade e reduzir riscos na produção. Procure seu gerente de conta e visite a sua agência. Cresol, tudo começa por você.
Acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Confira os destaques de hoje.
Celebrado neste dia 12 de maio, o Dia da Enfermagem, o Dia do Enfermeiro, destaca a importância dos profissionais que atuam diariamente no cuidado com a saúde da população. Na região, a categoria conta com cerca de 4.500 trabalhadores e trabalhadoras, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, presentes em hospitais, clínicas, atendimentos domiciliares e diversos serviços de saúde. A secretária do Sindicato de Saúde e membro do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Maria Tedesco, destacou a importância da valorização dos profissionais e o papel fundamental da categoria no atendimento à população. Segundo ela, a enfermagem exerce uma função essencial e diferenciada dentro da área da saúde, já que os profissionais atuam em plantões noturnos, finais de semana e feriados, trabalhando diretamente com situações que exigem atenção constante e responsabilidade. Maria ressaltou que se trata de uma profissão que exige dedicação e cuidado permanente, já que qualquer erro pode trazer consequências graves aos pacientes. Os enfermeiros, que possuem formação superior, são responsáveis por procedimentos mais complexos e pela coordenação das equipes. Já os técnicos e auxiliares de enfermagem atuam diretamente no cuidado diário dos pacientes, realizando medicações, acompanhamento de sinais vitais e assistência geral. A representante do sindicato também chamou atenção para os desafios enfrentados pela categoria. Entre os principais problemas estão os baixos salários, a sobrecarga de trabalho, a falta de profissionais nas instituições de saúde e o aumento de casos de violência e assédio sofridos pelos trabalhadores da área. A Polícia Federal realizou uma operação para avançar nas investigações sobre possíveis irregularidades no uso de recursos destinados à alimentação de estudantes em escolas da rede estadual na cidade de Bagé. A ação realizada nesta segunda-feira, dia 11, faz parte de um inquérito que apura o suposto desvio de verbas federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conforme a Polícia Federal, há indícios da prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica relacionados à aplicação desses recursos nas escolas estaduais no município. De acordo com a investigação, foram identificadas inconsistências entre os alimentos que teriam sido comprados com dinheiro público e aqueles que de fato chegaram às escolas. As apurações também apontam suspeitas de direcionamento em contratações, além de possíveis alterações em registros administrativos e falhas na execução das compras de alimentos destinados às unidades de ensino. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, a SEDUC, informou que ainda não foi formalmente notificada sobre o teor integral da investigação. O programa Desenrola 2.0 já atingiu cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. Mais de 200 mil pedidos foram enviados aos bancos participantes do programa e quase 100 mil operações foram concluídas. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, fez um balanço do programa nesta segunda-feira, após reunião com o presidente Lula.
Em poucos dias, a gente já tem perto de 1 bilhão de dívidas renegociadas. São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante. Essa semana o FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. A gente não vai deixar de fazer também um estímulo para os adimplentes. Isso vai ser feito num segundo momento, daqui a alguns dias, para que a gente primeiro faça a comunicação para quem está inadimplente, que é uma situação muito diferente, para que depois a gente também honre e dê um estímulo, uma espécie de prêmio também, um merecimento para quem ficou adimplente.
até o dia 30 de abril, data que marcou o encerramento do calendário de pagamento do IPVA no Rio Grande do Sul, foram arrecadados mais de 4 bilhões e meio de reais. O valor representa 76,7% do total lançado no período, estimado em mais de 6 bilhões. Ao todo, 2 milhões e 600 mil veículos tiveram imposto quitado, o que corresponde a 65,1% da frota tributável, composta por aproximadamente 4 milhões de veículos. O índice de adimplência se mantém em linha com o observado nos últimos anos. Como ocorre anualmente, os recursos arrecadados com o IPVA são divididos de forma automática entre Estado e municípios. Metade do valor fica com o governo estadual, enquanto os outros 50% são repassados às cidades onde os veículos estão registrados, contribuindo para o financiamento de serviços públicos. O calendário de 2026 manteve a possibilidade de parcelamento em até 6 vezes, de janeiro a junho, sem cobrança de juros. Até abril, mais de 422 mil contribuintes estavam com o parcelamento em dia, movimentando mais de 157 milhões apenas no mês. A modalidade segue como uma das principais alternativas para quem opta por diluir o pagamento ao longo do primeiro semestre. A Secretaria da Fazenda, Cefaz, também reforça que, no caso de pagamento via Pix, é necessário emitir um novo QR Code a cada parcela, já que o documento é gerado individualmente para cada mês. O presidente Lula sancionou na última segunda-feira a lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus foi a maior crise sanitária da história recente do país. Foram mais de 700 mil mortes, milhares de pacientes com sintomas persistentes, vítimas indiretas, como crianças e jovens órfãos, além do colapso hospitalar em diferentes ondas registradas entre 2020 e 2023. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a memória das vítimas é fundamental para que episódios dessa gravidade não voltem a acontecer no país.
Qual que é a importância da sanção de um dia da memória para lembrarmos das vítimas da Covid? Primeiro, é que esse tema nunca mais seja esquecido pela sociedade brasileira. Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar, mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu.
A data escolhida, 12 de março, é em homenagem à primeira vítima da pandemia no Brasil, a diarista Rosana Urbano, de 57 anos, que faleceu no Hospital Municipal de Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, em 2020. Vem aí o Feirão de Negócios do Sicredi em Frederico Westphalen. Entre os dias 25 e 30 de maio, você pode sair de carro novo. São 17 revendas de veículos parceiras da cooperativa com condições diferenciadas para você comprar o seu carro ou moto, novo ou seminovo. Anote aí. Feirão de Negócios do Sicredi, de 25 a 30 de maio. Sicredi, conectando pessoas, gerando prosperidade.
A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira, dia 12, uma operação no Rio de Janeiro para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em uma investigação que apura suspeitas de desvios de emendas parlamentares. O grupo investigado é suspeito de fraudar licitações em contratos ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. O principal alvo da operação é o deputado federal Marcelo Queiroz, que concorreu à Prefeitura em 2024 pelo Progressistas e que comandava a pasta na época dos contratos investigados. Na manhã desta terça-feira, agentes da polícia apreenderam o celular do parlamentar no aeroporto Santos Dumont, quando ele se preparava para embarcar para Brasília. Segundo a investigação que apura irregularidades em contratos firmados entre o governo do estado e uma empresa privada, foram identificados indícios de superfaturamento, fraude em processos licitatórios e outros crimes. Os contratos, sob suspeita, voltados à prestação de serviços de castração e esterilização de animais, somam cerca de 200 milhões de reais. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, dia 11, a lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A pandemia do novo coronavírus foi a maior crise sanitária da história recente do país. Foram mais de 700 mil mortes, milhares de pacientes com sintomas persistentes, vítimas indiretas, como crianças e jovens órfãos, além de colapso hospitalar em diferentes ondas, registradas entre 2020 e 2023. O presidente Lula fez duras críticas à gestão Bolsonaro na condução da pandemia. Avaliou que o esperado naquela época era a instalação de um comitê de especialistas para a condução da crise sanitária. Mas o que se viu, segundo Lula, foi a propagação de desinformações pelo Estado.
Ele colocou 3 ministros da saúde, que apenas o primeiro parecia que entendia um pouquinho de saúde, um outro era vendedor de remédio e o outro era um general que a impressão que dava é que não sabia absolutamente nada. Mas o mais grave é que teve médico, gente com mandato de deputado, gente conhecida na sociedade, que fazia questão de fazer com que a ignorância fosse perpassada através do meio de comunicação. O que nós temos que fazer, gente, é fazer com que as pessoas saibam quem foram os responsáveis que fortaleceram a ignorância do presidente no trato de uma epidemia como essa. Nós temos que dizer alto e bom, a quantidade de médico que receitava cloroquina, quantidade de gente desse país que dizia que vacina fazia as pessoas virarem gay, que vacina fazia as pessoas virarem jacaré, que vacina fazia tudo de mal para as crianças.
Giro Esportivo.
Internacional e Atlético entram em campo às 19h30 desta terça-feira, dia 12, no Beira-Rio. O duelo é válido pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Inter tem a vantagem de jogar até pelo empate, já que venceu a ida no Orlando Scarpelli por 2-1. Os mineiros precisam vencer por pelo menos 2 gols de diferença para classificar às oitavas de final. Caso ganhe por 1, a decisão será nos pênaltis. A provável escalação do Internacional: Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel e Matheus Bahia, Vidiagra, Bruno Henrique, Vitinho, Bernabé, Carboneiro e Alejandro.
Rede Regional de Notícias. Informação, credibilidade, aqui na sua rádio comunitária. Mais notícias na próxima edição.
Meio-dia, 46 minutos, 12h46, intervalo rapidinho e já, na sequência, tem o Repórter Creluz. Hoje é terça-feira, dia de Repórter Creluz. Daqui a pouquinho, na programação da rádio comunitária, o Conexão 87. Um abraço, a gente se encontra.
Construir pra reformar, com Desamo você pode contar. Qualidade garantida em sua construção, Desamo é sempre a melhor opção.
Desamo, materiais de construção. Venha conhecer a manta asfáltica que protege contra o calor e impermeabiliza contra a umidade. E na hora de pintar a sua casa, Desamo faz a cor de sua preferência.
Em madeiras de construção, Desamo é a solução.
Fone 3744-4300 em Frederico.
No Mercado Silva, você encontra completa variedade em bazar, utilidades domésticas, material escolar, brinquedos, plásticos, copos, louças, alumínios, panelas de ferro e ampla linha de produtos alimentícios. Anexo ao Mercado Silva, você encontra o Armazém das Embalagens. Tudo em sacolas, bobinas, papel toalha, formas para doces e salgados e embalagens em geral. Há mais de 50 anos, trabalhando para melhor atender seus clientes. Mercado Silva, o ponto da economia. Na rua Maurício Cardoso, centro de Frederico Westphalen. Telefone 3744-1724.
Comunitária FM 87.
Iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores. Estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz, o nosso programa informativo semanal que leva as notícias da Creluz a todos os nossos associados e consumidores. Creluz recebe primeira turma de alunos no Museu de Geração de Energia Afonso Morgenstern. Visita ao museu proporciona aprendizado prático e conecta jovens à história e ao funcionamento da geração de energia. Você já imaginou aprender na prática como a energia chega até a sua casa? A Creluz proporcionou essa experiência para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual José Andrea Cadroli, de Rodeio Bonito, que foram a primeira turma a visitar o Museu de Geração de Energia Afonso Morgenstern. A atividade aconteceu junto à usina do Braga e levou os estudantes a uma verdadeira imersão no universo da geração hidrelétrica. Durante a visita, eles conheceram de perto o funcionamento do sistema, exploraram o acervo do museu e entenderam a evolução do setor elétrico na região. Acompanhados por professores e profissionais da cooperativa, os alunos também participaram de momentos de troca, tiraram dúvidas e ampliaram seus conhecimentos de forma prática e dinâmica. A iniciativa reforça um dos princípios do cooperativismo: investir em educação, formação e informação, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades. Além disso, a ação está alinhada ao compromisso com a educação de qualidade e com a construção de um futuro mais consciente e sustentável. A Creluz segue levando muito mais do que energia, leva conhecimento, inspiração e oportunidades para as novas gerações.
Olá pessoal, eu me chamo Alain, sou zelador da usina do Braga, aqui em Cristal do Sul. Hoje recebemos a visita da Escola José Andrea Cadroli Rodeio Bonito, um município vizinho aqui de Cristal do Sul, onde está instalada a usina do Braga. Após 60 dias, a inauguração do Museu de Geração de Energia, os alunos puderam caminhar por toda a área aqui da usina, acompanhados do engenheiro Leonardo, tiveram um grande conhecimento, uma área que o nosso presidente da cooperativa sempre bate nessa tecla, que é a área da disseminação do conhecimento. A Creluz sempre fica feliz em receber esse tipo de visita em nossas instalações. Se você quiser conhecer o Museu de Geração de Energia, entre em contato com a Creluz e será um prazer receber você.
Olá, ouvintes. Meu nome é Vanessa Bagatini Acadroli, sou professora da Escola José André Acadroli de Rodeio Bonito. E hoje a gente veio até o município de Cristal do Sul realizar uma visita na usina do Braga. Nosso objetivo com essa visita foi mostrar para os alunos na prática como ocorre a geração de energia elétrica a partir do movimento das águas, que são as hidrelétricas. Então é uma oportunidade bem valiosa que os alunos estão tendo de visualizar aqui na prática todo aquele conteúdo que já foi abordado em sala de aula.
Olá, eu sou a professora Andressa da Escola José Andrea Cadroli e hoje nós trouxemos aqui os nossos alunos do oitavo ano, em que eles estão estudando as energias renováveis e também as não renováveis, e a Creluz tem esse espaço maravilhoso aqui para nos fornecer, né, para nos possibilitar de estar trazendo os alunos. Primeiramente, nós fizemos uma visita na barragem, depois nós visitamos o museu e depois, para finalizar, fomos até a casa de máquinas. Reunimos os alunos, né? E eles tiraram todas as dúvidas com o pessoal aqui da Creluz. Agradeço, então, a Creluz por possibilitar nós a estar fazendo essa visita e, com certeza, a gente vai voltar aqui com outras turmas também.
Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Maria Eduarda Cadroli, eu sou do oitavo ano e hoje eu vim fazer uma excursão aqui na usina hidrelétrica da Creluz. Eu achei uma experiência muito legal e recomendo para todo mundo vir aqui conhecer. A parte que eu mais gostei, eu acho que foi ver a queda da água lá embaixo. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal conhecer também o museu e eu agradeço a Creluz por ter dado essa oportunidade para nós vir conhecer. Muito obrigada.
Creluz publica o seu segundo relatório de sustentabilidade com dados referentes a 2025. O documento apresenta os avanços da cooperativa nas áreas ambiental, social e de governança, reforçando o compromisso com a transparência, a gestão responsável e o desenvolvimento sustentável. Entre os destaques estão ações voltadas à eficiência operacional, valorização das pessoas, investimentos
investimentos sociais e o fortalecimento da governança. O relatório também reafirma a adesão ao Pacto Global da ONU e o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além do compromisso com a transição energética. Para o presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, a nova edição representa a consolidação de um trabalho estruturado e contínuo. A publicação do nosso segundo relatório de sustentabilidade confirma a evolução da cooperativa em gestão responsável e boas práticas de governança. Seguimos avançando com planejamento, compromisso institucional e foco no futuro. O relatório completo está disponível no site da Creluz, creluz.com.br, e também maiores informações estão disponíveis nas redes sociais da cooperativa.
Trazemos uma grande novidade. Concluímos o nosso segundo relatório de sustentabilidade, um documento que reúne de forma estruturada as ações, iniciativas e boas práticas da cooperativa. Um registro que fica para a história, com dados e informações acessíveis a todos os associados. Pela segunda vez, esse trabalho leva a Creluz até a ONU, evidenciando o alinhamento da cooperativa aos indicadores e diretrizes internacionais de desenvolvimento sustentável. Agora temos a alegria de compartilhar esse material com você e convidar para conhecer mais sobre tudo que estamos construindo juntos. Quem fala mais sobre esse tema é o colega Fernando Fiorentin, coordenador do Grupo de Trabalho do Relatório de Sustentabilidade 2025.
Olá, associados, para falar sobre a publicação do segundo relatório de sustentabilidade da Creluz. Como é de conhecimento da comunidade, em 2024 a Creluz aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas, publicou o seu primeiro relatório em 2025 e agora, então, dando continuidade ao trabalho, toda a agenda de sustentabilidade, a Creluz realiza a publicação do seu segundo relatório. Ele traz um conjunto de informações com vários destaques, como, por exemplo, a conquista da ISO 27001, em segurança da informação, traz inúmeros indicadores, informações sobre a geração, a distribuição, a comercialização da Creluz, além da atuação também no ramo de eletropostos, traz informações do perfil corporativo, a identidade organizacional, o compromisso ESG, tem no seu núcleo os temas materiais, que é meio ambiente e clima, saúde e bem-estar, segurança do trabalho, as relações de valor, segurança e privacidade da informação, além da sustentabilidade financeira. Então, o associado vai encontrar neste relatório as informações também de governança, organograma estrutural, o trabalho do sistema de gestão integrado através das três normas ISO que a Creluz possui e também informações da gestão que atua através de comitês. A matriz de riscos e oportunidades também estará presente neste relatório, além das ações desenvolvidas em 2025 para fortalecimento do plano de contingência. O canal Fale Conosco, que está sempre aberto para comunicação entre as partes interessadas na cooperativa. Temos também no capítulo Capital Humano, perfil da força de trabalho, as ações de capacitação que aconteceram, as ações do Departamento de Segurança do Trabalho e CIPA+A, as ações e direcionadores ambientais operativa, todo o trabalho de conformidade, as medidas de mitigação, o reaproveitamento da água das chuvas, o engajamento comunitário, as ações envolvendo meio ambiente e clima, além também de informações e indicadores do plano de mobilidade elétrica. No capítulo Relação de Valor, temos informações socioambientais, relações com os fornecedores, o compromisso ativo contra o trabalho infantil, forçado ou escravo e ações também desenvolvidas com engajamento comunitário. No capítulo Sustentabilidade Financeira, o associado encontrará o desempenho econômico e financeiro da cooperativa, o valor adicionado gerado em 2025 e também o perfil e distribuição dos associados, além de novos consumidores, informações comerciais do sistema elétrico da Creluz. O relatório também fecha com o perfil do repórter, que passa por análise, aprovação e autorização de publicação dos conselhos. Então, é um relatório de mais de 100 páginas, bem robusto, com uma gama de informações bem importantes para que o associado acesse, né? Este relatório está disponível no site da cooperativa, no menu Sustentabilidade, e a gente então recomenda, né, que o associado acesse, faça a leitura, né, tome conhecimento dessas informações que são muito importantes no relacionamento cooperativa-associado. Então fica o agradecimento à direção da cooperativa por todo o apoio, né, na construção, ao grupo de trabalho, aos demais colaboradores que deram contribuições especiais na construção deste documento. Desejamos uma boa leitura aos associados e um ótimo dia a todos.
A Creluz informa que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizará entre os dias 18 de maio e 16 de agosto de 2026 a 27ª edição da Pesquisa de Satisfação do Consumidor, IASC, conduzida pela empresa Qualiteste Inteligência em Pesquisa. Na área de abrangência da Creluz, o levantamento será realizado nos municípios de Alpestre, Ametista do Sul, Frederico Rico Vessoalen, Pinhal e Rodeio Bonito. Os profissionais da Qualiteste que realizam a pesquisa para a ANEEL devem estar identificados com crachá com foto. Além disso, destaca-se que prioritariamente os deslocamentos das equipes de campo serão realizados com veículos de uso exclusivo. A Creluz reforça a importância da participação dos consumidores. Sua opinião contribui diretamente para a melhoria contínua dos serviços de energia.
A gestão e a governança são pilares que sustentam o desenvolvimento sólido da Creluz. E nesse contexto, os conselhos de administração e fiscal desempenham um papel essencial na orientação estratégica, no acompanhamento das ações e na fiscalização da cooperativa. Durante reunião ordinária, esse importante trabalho esteve em pauta, reforçando a atuação responsável e alinhada aos princípios do cooperativismo. Na ocasião, dentro da programação especial dos 60 anos da Creluz, as comemorações seguiram com mais um momento significativo. Os conselheiros receberam o exemplar do livro Creluz 60 anos, que retrata a história que eles também ajudaram a construir ao longo desta trajetória. Após a entrega do material às entidades, instituições e associados, chega o momento de reconhecer também aqueles que, por meio da governança, contribuem diretamente para o fortalecimento da cooperativa. Nesta edição, recebemos os conselheiros Enio e Elisandra, que compartilham conosco o sentimento neste momento especial.
Minha satisfação aos radiovintes associados do Grupo Creluz. Me chamo Enio da Rosa, eu sou morador de Ametista do Sul e associado, então, do Grupo Creluz desde o ano de 91 e faço parte do conselho. Quero parabenizar, então, a Creluz pelos 60 anos, pela bonita história que ela presta junto à sociedade, junto aos seus associados, para o desenvolvimento da região toda aqui do Médio Alto Uruguai e região celeira. E o conselho, tanto fiscal como o conselho de administração, ele sempre acompanha todas as ações, todas as atividades, junto com o presidente, é claro, junto com o presidente Elemar, por essa bonita e bela gestão que sempre desempenha para os associados e para o desenvolvimento da região. E para nós, como eu falei, é um orgulho participar da história da Creluz dos 60 anos. E é claro, agora com o lançamento desse livro dos 60 anos, conta toda uma trajetória, então, desde lá do início da gestão, enfim, da fundação da Creluz, de passo a passo conta a história aí com esse lançamento desse livro e aquele jornalzinho que circula junto aos associados.
Olá, me chamo Elisandra Manfio Zonta, de Frederico Westphalen, faço parte do Conselho de Administração da Creluz. Para a gente é uma grande satisfação fazer parte deste conselho, fazer parte da Creluz, principalmente como associada. E aqui vai também os nossos parabéns a toda a Creluz, a todos os associados que fazem parte desses 60 anos de história. 60 anos de muitas conquistas, dificuldades, mas principalmente muita história para contar, muito progresso, né? E nada mais significativo do que registrar toda essa história. E hoje nós tivemos, durante a nossa reunião do conselho aqui junto à sede da Creluz, a entrega pelo presidente, seu Elemar, a todos os conselheiros, o livro que conta essa belíssima história, uma trajetória do cooperativismo, energia e sustentabilidade. Uma trajetória que, com certeza, certeza, à luz de tudo, frente às dificuldades, frente às conquistas, sempre com muita perseverança, com muita inovação, modernização, traz à nossa região, né, uma grande cooperativa, uma grande história. E esse livro, então, que apresenta tudo isso, com certeza possibilita ficar registrado, né, toda essa caminhada que traz no seu conteúdo a história do cooperativismo no mundo e trazendo, então, principalmente a história, os fundamentos, né, os passos traçados pela Creluz aqui em nossa região. Então, diante disso, a gente renova mais uma vez os nossos parabéns a toda a Creluz, a direção, todos os funcionários, colaboradores e principalmente a todos os associados que fazem e fizeram parte dessa história.
Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais uma edição do Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia limpa e renovável.
Sempre inovando e buscando mais qualidade de vida aos seus associados.
Acesse creluz.com.br.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior, com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7:30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20:30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banricompras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Laboratório Santa Maria. Laboratório de Anatomopatologia, Citopatologia e Análises Clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. O supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com o Delivery Munch. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Munch. Supermercado Barril, tradição e confiança.
No Mercado Silva, você encontra completa variedade em bazar, utilidades domésticas, material escolar, brinquedos, plásticos, copos, louças, alumínios, panelas de ferro e ampla linha de produtos alimentícios. Anexo ao Mercado Silva, você encontra o Armazém das Embalagens. Tudo em sacolas, bobinas, papel toalha, formas para doces e salgados e embalagens em geral. Há mais de 50 anos, trabalhando para melhor atender seus clientes. Mercado Silva, o ponto da economia. Na Rua Maurício Cardoso, centro de Frederico Westphalen. Telefone 3744-1724. Madeiras Ossani. Tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani. Às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. SINASEF, um sindicato unificado e de luta.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui, você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Produtor rural,
Chegou a hora de se preparar para a safra 26-27. A Cresol começou as liberações de custeio antecipado para as culturas de verão, uma forma de ampliar as oportunidades e fortalecer o trabalho no campo. Com a antecipação, você pode negociar insumos e sementes, planejar com tranquilidade e reduzir riscos na produção. Procure seu gerente de conta e visite a sua agência. Cresol, tudo começa por você.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
Pra reformar, com Desamo você pode contar. Qualidade garantida em sua construção. Desamo é sempre a melhor opção.
Desamo Materiais de Construção. Venha conhecer a manta asfáltica que protege contra o calor e impermeabiliza contra a umidade. E na hora de pintar a sua casa, Desamo faz a cor de sua preferência.
Em materiais de construção, Desamo é a solução.
Fone 3744-4300 em Frederico.
Laboratório Santa Maria. Laboratório de Anatomopatologia, Citopatologia e Análises Clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Há 60 anos iluminando a vida dos seus associados com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores. Estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz, o nosso programa informativo semanal que leva as notícias da Creluz a todos os nossos associados e consumidores. Creluz recebe primeira turma de alunos no Museu de Geração de Energia Afonso Morgenstern. Visita ao museu proporciona aprendizado prático e conecta jovens à história e ao funcionamento da geração de energia. Você já imaginou aprender na prática como a energia chega até a sua casa? A Creluz proporcionou essa experiência para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual José Andrea Cadroli, de Rodeio Bonito, que foram a primeira turma a visitar o Museu de Geração de Energia Afonso Morgenstern. A atividade aconteceu junto à usina do Braga e levou os estudantes a uma verdadeira imersão no universo da geração hidrelétrica. Durante a visita, eles conheceram de perto o funcionamento do sistema, exploraram o acervo do museu e entenderam a evolução do setor elétrico na região. Acompanhados por professores e profissionais da cooperativa, os alunos também participaram de momentos de troca, tiraram dúvidas e ampliaram seus conhecimentos de forma prática e dinâmica. A iniciativa reforça um dos princípios do cooperativismo: investir em educação, formação e informação, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades. Além disso, a ação está alinhada ao compromisso com a educação de qualidade e com a construção de um futuro mais consciente e sustentável. A Creluz segue levando muito mais do que energia, leva conhecimento, inspiração e oportunidades para as novas gerações.
Olá pessoal, eu me chamo Alain, sou zelador da usina do Braga, aqui em Cristal do Sul. Hoje recebemos a visita da Escola José Andrea Cadroli Rodeio Bonito. Rodeio Bonito, um município vizinho aqui de Cristal do Sul, onde está instalada a usina do Braga. Após 60 dias, a inauguração do Museu de Geração de Energia, os alunos puderam caminhar por toda a área aqui da usina, acompanhados do engenheiro Leonardo. Tiveram um grande conhecimento, uma área que o nosso presidente da cooperativa sempre bate nessa tecla, que é a área da disseminação do conhecimento. A Creluz sempre fica feliz em receber esse tipo de visita em nossas instalações. Se você quiser conhecer o Museu de Geração de Energia, entre em contato com a Creluz e será um prazer receber você.
Olá, ouvintes.
Meu nome é Vanessa Bagatini Acadroli, sou professora da Escola José André Acadroli de Rodeio Bonito. E hoje a gente veio até o município de Cristal do Sul realizar uma visita na usina do Braga. Nosso objetivo com essa visita foi mostrar para os alunos na prática como ocorre a geração de energia elétrica a partir do movimento das águas, que são as hidrelétricas. Então é uma oportunidade bem valiosa que os alunos estão tendo de visualizar aqui na prática todo aquele conteúdo que já foi abordado em sala de aula.
Olá, eu sou a professora Andressa da Escola José André Cadroli e hoje nós trouxemos aqui os nossos alunos do 8º ano, em que eles estão estudando as energias renováveis e também as não renováveis, e a Creluz tem esse espaço maravilhoso aqui para nos fornecer, né, para nos possibilitar de estar trazendo os alunos. Primeiramente, nós fizemos uma visita na barragem, depois nós visitamos o museu e depois, para finalizar, fomos